Don't concern yourselves and just give it all the blame. Yeah, 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 yeah. Under the hill, with just a few notches on my belt. Take it away, yeah, I don't want no more. But even if you say just one more.
Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Quem Tem Medo, mais um episódio deste podcast maravilhoso, segundo nós mesmos, né? É maravilhoso, é bonito, cheiroso, gostoso, segundo eu e o Bruno D'Ambros, que somos os integrantes, né, do podcast Quem Tem Medo. Estamos aí para mais um episódio, bem-vindos, sejam muito bem-vindos àquelas pessoas que sempre alguém cai de paraquedas aqui, né? Estamos no 19º episódio do podcast, então sempre cai um ou outro de paraquedas aqui, então você que está nos escutando pela primeira vez, queria deixar aqui um beijo, um abraço no seu coração, indique mais a palavra do terror e do suspense, porque estamos aqui para isso, e também falar algumas bobagens também, né? Atendendo milhares e milhares de pedidos, a gente voltou com a parte 2 desse episódio que talvez seja aí um dos mais bombados, tanto no podcast também, quanto lá no Instagram, fez um sucesso estondoso, assim, foi um movimento na internet, um barulho absurdo, só que não, né? Mas depois a gente vai falar sobre algumas coisas aqui, sobre umas coisas que eu quero trazer também sobre isso. Pra quem não sabe também, a gente aqui sempre no começo do podcast, a gente, nos episódios, sempre fala umas bobagens, fala da vida, fala, né, antes de começar a falar dos filmes aqui, do mundo maravilhoso, esse universo do terror que a gente tanto ama, né? Então, mas antes disso, vamos começar aqui apresentando, eu sou o Luiz... Pra quem não me conhece, e aqui comigo está nesse podcast Quem Tem Medo, a lenda do terror brasileiro, fazia tempo que eu não falava isso, o mito, a lenda, a besta enjaulada, Bruno D'Ambros, como é que tá, meu irmão? Tudo tranquilo?
Fala, Lobinho. Opa, alerta spoiler, hein? Alerta spoiler, opa.
Não, mas quem já tá sabendo que hoje é sobre Lobisomens
tá
parte
ali,
2.
Já viram a capa,
já
né?
Já tá ali, né? Já viu a capa, já viu o nome do episódio, né?
Chegamos, né? Chegamos. Tu falou que a gente chegou no 19º episódio, né? E a gente não foi preso ainda. Tá bem, né? Tá bem.
Isso é uma informação boa, né? Não fomos presos ainda, isso é importante, né? Importante isso. Quer dizer que talvez a gente tá fazendo a coisa certa, talvez, não sei, né? Mas é isso que eu queria falar, porque assim... Como eu falei, né, a gente sempre, alguns primeiros minutos aqui, a gente faz aquele toque me voe, aquela conversa gostosa, maravilhosa, fala sobre a vida, sobre as coisas, como é que estão. E hoje eu queria trazer umas informações importantes aqui sobre o podcast Quem Tem Medo, porque, na verdade, é uma coisa muito legal e, na verdade, é em forma de agradecimento também pra vocês. Porque seguinte, a gente tá completando agora em mês de novembro 6 meses de página do Quem Tem Medo, já quem não nos segue, siga lá, @ Quem Tem Medo de no Instagram, e de podcast também, né? Então a gente tá chegando no 6º mês aí, no nosso 1º semestre, e assim, como é que eu vou te dizer, no nosso último mês teve um crescimento absurdo de ouvintes. No podcast, a gente cresceu mais de 60% em 30 dias. Então, o que a gente levou quase 6 meses para fazer, a gente cresceu 60% em somente 30 dias. Então, assim, cara, em outubro foi um mês que a gente tirou férias até, né? Na verdade, a gente nem falou para vocês, mas a gente gravou, a gente tirou umas fériasinhas, né, do podcast. A gente deixou dois episódios só gravados no mês de outubro, que a gente gravou um em setembro e outro lá no começo de novembro. A gente estava não só de férias, também trabalhando, né? Porque eu fui para Porto Alegre encontrar este ser maravilhoso aqui, o especialista desse podcast, o Bruno. A gente conversou, fez algumas reuniões lá também para criar algumas coisas novas também, que vai ter novidades por aí, né? Mas isso a gente não pode falar por enquanto. Então, assim, não foi só férias, também teve um pouco de trabalho aí. A página do Instagram a gente também não parou, né? Mas, assim, a gente cresceu, então, em 30 dias, 60% no podcast. A gente chegou, Bruno D'Ambros. Estamos em quase 100% do território brasileiro.
Olha aí, hein? Quem diria?
Estamos... Em 23 estados, falta 4 estados pra gente chegar em 100% do território brasileiro. Os estados aqui, ó, se você conhece alguém que mora no Espírito Santo, no Acre, em Rondônia e Roraima, é os estados que faltam a gente chegar pra completar 100% do território brasileiro. Que notícia maravilhosa, né?
Falta pouco, hein? Falta pouco, né?
Cara, eu tô impressionado que em 6 meses, velho, a gente chegou, assim, em quase todo o Brasil, velho. A gente foi, quase todos os estados brasileiros, né? Mas, cara, é muito massa isso, velho. 23 estados. Estamos também em 10 países, já fomos escutados, fomos ouvidos, né? Em 10 países, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Emirados Árabes, Canadá, Ilhas Maurício. Ah, olha só, cara, estamos também em quase todos os continentes, hein? Quase todos os continentes, porque,
Eu conheço alguém nas Ilhas Maurício, cara.
Então pode ser o teu brother aí, né?
Tenente Pérez, cara. Meu ex-comandante. Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante. Mas sabe qual é o ponto positivo de ter servido lá nessa porra? Que agora, quando eu vejo filme de lobisomem, quando eu vejo filme de tiro de filme lá de exército, aí eu sei que eu já vejo ali, essa arma não existe. Ah, essa tática funciona mesmo. Isso é droga, sabe? Eu já vejo na hora, já sei o que que é, sabe? Esse efeito aí... Não, isso não existe, isso é cocaína, entendeu?
E hoje nós vamos falar de filmes de lobisomens que tem o exército envolvido, hein? Olha, um filme que eu acho maravilhoso, que eu adoro esse filme, na verdade. Mas vamos, né, mais adiante a gente vai falar, porque a gente vai fazer aquela ordem cronológica, obviamente, que a gente sempre faz, né? Mas eu tava falando aqui que além de estar em quase todo 100% do território brasileiro, já estamos em quase todos os continentes também. Estamos na América, obviamente, né? Aqui na América, com os Estados Unidos, Brasil e Uruguai entrou, o último país que entrou foi Uruguai, cara, esse país que eu amo, Uruguai. O Uruguai entrou por último aí. Estamos na Espanha, Canadá. Ah, Canadá também, né? Na América, né? Obviamente. Que mais aqui que eu falei? Inglaterra e Espanha, Portugal e Japão, cara. Estamos na Ásia, lá no Japão, velho.
Que loucura. Mas assim, a Inglaterra faz sentido, né? Faz bastante sentido, até por causa do teu inglês britânico, né?
Eu já falei, meu inglês é totalmente britânico, né? Até então eu peço desculpas às vezes.
Então faz bastante sentido a gente ter ouvintes na Inglaterra.
É, não. Com certeza, com certeza.
Até porque o nosso humor... E outra coisa, né? O nosso senso de humor é brasileiro, né? Tem isso também, né? Não, é o senso de humor britânico, né?
Ah, eu tava tomando aqui um golinho da minha cerveja. Tava eu aqui, o Bruno assim, não vou beber hoje, já bebi a semana toda. Daí ele me viu aqui com um pint cheio aqui, uma caneca de 500ml lotada de cerveja. Daí ele falou assim, não, vou ter que ir lá pegar só uma dosezinha de uísque. A dosezinha dele assim, não, olha, eu peguei só uma dosezinha. Deve ter mais ou menos uns 400ml de uísque.
É só pra molhar o bico. Dá até pra ouvir aqui, vamos ver se... Vou aproximar o copo aí.
Tava escutando. E tu sabe que o uísque é o cão engarrafado, né?
Exatamente, cara.
É o cão engarrafado, né, velho?
Justamente por causa do episódio do lobisomem, cara, dos lobinhos, eu pensei nisso, cara. Associei com o cão, associei com os caninos e vou tomar um isquinho, né? Porque tá frio aqui em Porto Alegre hoje. Tá 34 graus, então o uísque vai bem, cara.
Não, pra quem não entendeu, o cão engarrafado é porque é o melhor amigo do homem, né? O cachorro é o melhor amigo do homem ser humano, né? E o uísque também, né? É o segundo aí, melhor amigo do homem, então por isso que é o cão engarrafado, né? Que é chamado uísque também. Mas falando em cão, falando em soldados, falando em lobisomens, vamos começar o episódio fato, então, porque... Atendendo, como eu falei, milhares e milhares de pedidos pra gente retornar com a parte 2 desse episódio sobre lobisomens, a gente vem aí com mais alguns filmes pra falar muito, mas porque assim, cara, tem filme de lobisomem, tem bastante aí até no... Pra quem não escutou o primeiro episódio de lobisomens, a gente dá a dica aqui, vai lá no episódio, é dedicado ao mundo dos lobisomens, enfim, agora não me lembro se é o 14º, 15º episódio, mas a gente falou da parte histórica, contextualizou um pouco, né, a história dos lobisomens, enfim, da lenda, né, desse mito. E então hoje a gente não vai falar nada sobre isso e vai falar apenas dos filmes, né? Então vamos lá, vamos fazer aquela ordem cronológica que a gente sempre faz, né? Pegar os filmes dos mais antigos para os mais novos. E começando, olha que uma novidade também nesse podcast, quem tem medo, que já vamos começar nos anos 90, né? Porque a gente sempre faz, né? Pega uns filmes mais antigos para falar, né?
E normalmente a gente começa lá em 1900 e... 9,
em 1921,
quando o Méliès assim. Gravou o seu primeiro filme. Não, só complementando antes de a gente entrar agora nos filmes, desses filmes que a gente vai falar hoje, aliás, todos, acho que sem exceção, né, todos foi por causa, tipo, obviamente a gente ia deixar pra parte 2 algum, mas todos foi indicação da galera, né? Quando a gente postou a primeira parte, já postou ali 4 filmes, se não me engano. A galera já começou a dar dica, ah, você tem que fazer uma segunda parte e tal. E começou a dar ideias. Até alguns dos filmes que a gente vai falar hoje, a gente já tinha falado sobre isso, né? No podcast passado. A gente só deu uma pincelada muito rápida por cima, porque tinha muito filme. Mas é isso, tipo, igual a gente falou no último episódio, se você tem uma ideia, se você curte algum filme, se a gente esqueceu de falar, manda pra nós aí que a gente fala. Se vai ser bem ou não, aí é outra história, mas que a gente vai falar, a gente acha um tempinho.
A gente acha. E...
aliás, a gente normalmente fala bem, cara.
É, só não, às vezes a gente vai dar umas dicas lá no nosso Instagram de filme, que é filme ruim ou série ruim pra não olhar, né? A gente, até acho que tem dois desses filmes que a gente vai falar... foram citados no post que a gente fez sobre o primeiro episódio de Lobisomens, e dois deles eu tenho certeza que falaram lá. O primeiro a gente vai começar então em 1966, esse ninguém falou, porque também é um filme que eu acho que ficou meio esquecido nos anos 90 ali, né, aquele limbo de filmes ali, que a gente já falou até no limbo dos anos 90, dos filmes de terror em alguns outros episódios. Esse ele ficou meio que esquecido, assim, mas não por nós, porque eu sei que o Bruno gosta muito desse filme também, marcou muito ele nas noites de inverno no interior do Rio Grande do Sul.
As noites trevosas.
As noites trevosas, chuvosas e com muito frio, né? Então pede um filmezinho de terror, né? Pra olhar embaixo das cobertas, né? E começando então em 1996 com Lua Negra. Lua Negra, cara, sabe que eu não lembrava disso antes da sinopse aqui, mas já dando um ator do filme aqui pra vocês. Lembra de Denis Opestinha?
Sim, é um molequinho loirinho ali, né?
É um molequinho loirinho, velho, e eu não me... Tipo assim, eu olhei primeiro Denis Opestinha, né? Olhei lá na época, foi, se não me engano, Denis Opestinha de 93, se não me engano. Denis Opestinha.
Eu acho que era.
Pimentinha. Eu tô tocando. Assim. Tem um filme Opestinha também. E aí eu tô viajando. É Denis Opestinha. Isso aí, obrigado pela correção. E aí, cara, eu olhei o Denis Opestinha na época. Depois olhei Lua Negra e nunca mais tinha me ligado que era o mesmo guri. E aí, olhando agora de novo o filme, tava olhando pra gente falar no podcast, porque esse fazia tempo que eu não olhava esse filme aí, cara, eu não me lembro a última vez que eu vi ele, então eu tava reolhando ele aí, e aí quando apareceu o guri, eu falei, porra, velho, é o Denis o Pimentinha, velho, que loucura.
Não, cara, esse filme é foda, né, tipo, antes de a gente entrar em detalhes do filme, ele não tá nos streamings lá, né? Não tá na Netflix,
Nem na Darkflix, né, cara?
Não tá nem na Darkflix. E olha, cara, a gente já falou muito bem, a gente sempre que pode, a gente fala da Darkflix. A Darkflix tem cada coisa preciosa, cada raridade.
Os próximos filmes, a gente vai falar, tá lá. Alguns outros.
Exatamente, tem muita coisa na Darkflix, mas o Lua Negra não tá. Não tá muito fácil de encontrar, a não ser que você procure naqueles melhores sites piratas.
Piratinha.gov.br, né? Então, o que que se trata Lua Negra? Ted, que tá trabalhando no Nepal, ele é um fotojornalista, né? Enquanto já o filme começa já desgracento, né? Porque nas primeiras cenas do filme já começa ali a namorada dele sendo estribuchada na frente dele, né? E ele acaba sobrevivendo e ele volta pra cidade natal dele, né? Pra se recuperar do acontecido, né? A namorada dele acaba morrendo e aí ele vai morar perto da irmã. Que é uma advogada que é apresentada também no começo do filme, junto com o filho dela, que é o Denis, o Pimentinha, e o cachorro Thor, né, o cachorrinho caramelo, quer dizer, não é tão cachorrinho assim, porque é um pastor alemão. E esse filme, ele traz uma, assim, muitas coisas que já aconteceu em vários, diversos outros filmes, mas um protagonista cachorro num filme de terror é difícil, né, é difícil de ter, né, e o nome do cachorro é Thor, né, um nome clássico de cachorro, né, eu já conheci Shih Tzu com o nome de Thor, já conheci Vira-Lata com o nome de Thor, então é um nome de cachorro aí, clássico, né, do mundo, né.
Não é só nome de Deus, nórdico, também é nome de filho aí, de pau no cu aí, de empresário filho da puta também, aí outras coisas.
Ah, verdade, cara, é verdade, é nome de playboy também. Mas enfim, e aí, cara, o cachorro é protagonista, o pastor alemão é protagonista, e é ele que vê toda a porra acontecendo, ele que desconfia do que tá acontecendo, do que quem é o lobisomem, ele que desconfia e ele que é o grande herói do filme, né?
Ele é a personalidade, ele é o protagonista, né? O lobisomem,
ele é o protagonista.
Ele tá às margens só, né? Tá só rondando a casa, né?
O que que tu tem pra falar, o especialista desse podcast, o Bruno D'Ambros, sobre Lua Negra de 1996, que eu sei que
eu
tu gostava bastante quando tu olhava esse filme lá em São Pedro.
Cara, eu gostava, gosto até hoje ainda. Hoje, na verdade, há 3 horas atrás eu assisti ele de novo, né? Ah, porque hoje é domingo, a gente tá no meio do feriado gravando podcast, eu pensei, vou ver, em vez de olhar lá, sei lá, Hipnotic, qualquer um desses lançamentos Netflix aí, vou assistir Lua Negra de novo.
Eu olhei, Eu li. Já olhou?
Não, eu já olhei. O Hipnótico. Ah, tá, tá. Só que faltava só uns 20 minutos pra terminar.
Ah, tá. Então, não, eu ia dizer porque, senão eu ia dizer pra te olhar até.
Um bom elenco, um bom elenco. Mas, enfim, não vem o caso.
Não vem. Era só um adendo.
É. E, enfim, assisti de novo. Cara, esse filme é muito interessante. Primeiro, partindo da história, o Thor, o cachorrinho caramelo, que foi interpretado por um cachorro, né? O canino, ele se chamava Primo na vida real.
Primo?
Cara, primo. Cara, e quando uma coisa já pulando pro final do filme, assim, um comentário aleatório. Esse filme tem 5, 6 personagens só, e na hora de colocar nos créditos os nomes dos personagens, o primo que interpretou o personagem Thor, o cachorro, ele tá em último lugar. Sendo que esse cachorro, ele
cara,
tem...
Cara, que absurdo,
um
velho.
Absurdo. Sendo que esse cachorro tem expressões, cara, ele tem umas expressões faciais mais humanas do que a maioria dos humanos desse filme.
Que o próprio Lobisomem, que aquele animatrônico do Lobisomem não tem expressão muito facial.
Não,
né?
Não é.
Que é um filme meio de baixo orçamento,
ele,
né?
Exatamente, ele não fez muito sucesso também na época e, enfim, tem mais um apelo saudoso mesmo. Mas, enfim, esse cachorro aí foi injustiçado, cara, totalmente injustiçado. Ficou em último lugar nos créditos. Enfim, fica aqui a minha reclamação quanto a isso. É, a única reclamação que eu tenho quanto ao filme foi quando essa galera que fez e colocou o primo aí, o cachorro, o Thor, em último lugar. Sendo que tinha 6 ou 7 pessoas só, cara. E nenhuma delas era...
Que absurdo.
E nenhuma delas era muito famosa, não, cara.
Não, não. Só o Denis Pimentinha ali. Aquela atriz Denis, também, cara. Que eu não me lembro o nome dela, ela tinha feito e fez algumas coisas, né?
Ah, eu acho que ela fez uns 40 filmes, na verdade, antes, eu acho. Ela tinha feito muito filme.
Ela era bem conhecida ali. O irmão dela, que é o do personagem que é o foda jornalista lá, que é atacado no começo do filme. Ele também não conhecia ele. Então, sim, são filmes de poucos personagens, né? E aí tem um personagem que é apresentado no começo do filme, que ele é como se fosse um vendedor, né, de algum produto.
Sim,
né?
É um picareta lá, um espertalhão.
Exatamente, que ela chama de espertalhão, né? E até o gurizinho pergunta, mãe, o que é um espertalhão? E aí ele volta até pra se vingar, né, futuramente, e toma no cu, né?
Cara,
bem feito, né?
É engraçado ver, assim, agora falando da parte mais ou menos um pouco mais técnica. Cara, esse filme aí, pelo que a gente leu, enfim, ele é uma adaptação, né, de um livro chamado Thor, né, justamente o nome do cachorro, né. O escritor, cara, desse filme, desse livro, cara, se chama Wayne Smith. Cara, eu fui procurar pra ver mais informações do Wayne Smith, acho que o ponto alto da vida dele mesmo foi ter escrito Thor, o livro que deu origem a esse filme, que foi escrito 4 anos antes, cara, foi lançado em 1992. Então, assim, não é um Stephen King da vida, enfim. Esse cara lançou esse livro aí, não, tipo, eu nunca li, nem sei se tem pra vender no Brasil ou não. Mas esse aí foi o ponto alto da carreira desse cara, pelo que eu vi. Voltando pro filme, cara, cara, é engraçado, né? Filme de lobisomem, a gente já reparou que na maioria dos filmes que a gente fala, ou na maioria dos... Cara, como tem um apelo de comédia em todos os filmes, mesmo no meio tipo, esse filme começa com tudo que tu precisa de um filme pra chamar atenção de terror. Tem cena de sexo,
sim.
Tem violência gráfica, tem tripa, tem uma história aleatória. Então a galera no meio do mato, tem, sei lá, sabe? Tem tudo que tu precisa pra ter aquele ambiente de filme... Aquela pegada de tipo, como se fosse um filme dos anos 80, sabe? Tem várias. Tem tudo. Ele já começa com... Só que no meio disso tem uma história muito familiar, né? Tem um molequinho, tem...
Aham.
Isso é muita coisa. Tipo, ele parece que saiu diretamente dos anos 80 esse filme. Só que não, cara. Ele foi feito em 96, obviamente, né? Pouco recurso. Tanto é que o animatrônico ali, enfim, o lobisomem, ele...
Ele é legal, mas tem poucas expressões, né?
Tem poucas expressões, cara.
É, mas ele é bom, ele é legal, ele é bem feito, mas tem poucas expressões no animatrônico, assim, no meu ponto de vista,
né? Do meu ponto de vista também acho, né? Eu acho que tem poucas expressões, mas eu acho legal o formato dele. Ele tem uma cara que lembra...
O formato é legal.
Lembra, assim, um pouco o Mestre Splinter das Tartarugas Ninja, sabe?
Também, verdade, verdade.
E, cara, e tem isso aí, tem o... Tem cenas desse filme que não sei se eram pra ser engraçadas ou não. Que nem é um pequeno spoiler, mas enfim, não vai atrapalhar o filme. Esse sabichão, esse espertalhão que quer tirar vantagem da mãe do menino, da advogada. Ele vai lá tentar matar o cachorro numa cena tosca e ele vai com um cutelo, um facão na mão, assim, e uma bisteca na outra pra chamar o cachorro.
É uma bisteca, é verdade. Verdade. Ele tá com uma bisteca, né?
Vem cá, cachorrinho, vem cá, cachorrinho. Porra, tipo, que tipo de senso de humor é esse, sabe?
Mas talvez o livro não tenha feito mais sucesso porque o cara botou o nome só de Thor, né? Podia ter botado assim,
cara,
Thor, o cão herói, alguma coisa assim, né? Porque se tu vai olhar o Thor, tu vai achar que é referente ao deus nórdico
mitologia,
lá, né?
Mitologia, né? É difícil associar,
mitologia.
Né?
Claro, como é que tu vai um livro de Thor? Eu vejo um livro chamado Thor... Tá, eu acho que já é uma mitologia grega lá. Mitologia grega. Mitologia nórdica lá, né? Enfim. Mas, cara... É, mas, enfim. É uma coisa que tu tava falando, o livro que eu não sabia. Que eu fiquei pensando agora aqui, né?
Não, e o próprio filme, né? Se for pensar, nos Estados Unidos ele saiu com o nome de Bad Moon, né? Aqui chegou como Lua Negra, cara. Vai tentar explicar o Lua Negra. Eu não consigo entender até agora se, por que seria Lua Negra, sabe? Tudo bem. Sei lá, se era pra ser sombria, faria mais sentido. Sei lá, alguma coisa
pois
assim.
Pois é. Mas, cara, a gente vai falar depois no próximo filme que também tem um problema de tradução, né? Na hora de botar o nome do filme, né? E que é complicado, né? Porque, por exemplo, a gente vai falar de Ginger Snaps aqui e chegou como Possuída. Possuída, cara, tu vai achar que é uma possessão demoníaca.
Muita gente não assistiu esse filme, não deu importância por isso, cara. A gente que não curte o assunto. Pô, a Possuída com lobisomem, velho. Que porra é,
entendeu? Velho, não tem nada a ver. E o filme, claro, o nome faz referência ao nome de uma das personagens e o que ela tá passando e tudo mais. Mas agora, Possuída, velho, a primeira coisa que tu vai associar é demônio,
demônio, né?
Demônio, né,
cara?
Porra, velho.
Igreja Universal lá, enfim, qualquer outra coisa. Menos lobisomem, né?
Menos lobisomem. Então, bah, tem problema, né, na hora de traduzir o nome dos filmes, né? Não sei, os caras olham assim e falam assim... Pá, ou ele tá muito bêbado, tá muito loucaço. Sei que ele olha e deve pensar assim... Não, ela é possuída por um lobisomem. É possuída. Possuída é um bom
isso,
nome.
Vai isso aí mesmo.
Que isso, velho? Que isso? Não tem fundamento. Não tem fundamento. Mas o que tu tem mais pra falar mais sobre Lua Negra?
Cara, um ponto levemente interessante, o Eric Red, o diretor desse filme, cara, ele já tinha trabalhado em outros. Cara, na verdade, esse cara se envolveu em vários filmes, assim, mas contribuições legais que realmente esse cara fez alguns anos antes, se não me engano, em 91 ou 92, ele dirigiu, na verdade, Anatomia de um Assassino, cara. Não sei se tu vai lembrar. É um filme que passava no Cine Trash, Cine Sinistro.
Cara, esse nome é estranho.
É, esse cara é o diretor. E no final dos anos 80, ele já tinha trabalhado com um outro filme que, tipo, hoje ele é mais referenciado, que é o Near Dark. Chegou no Brasil com Quando Chega a Escuridão, cara. Ele também estava envolvido nesse filme. Então, assim, tipo, eu acho que esse cara, ele pegou muita referência de filme de... A ideia que ele tinha trabalhado já com filme de vampiro... Algumas coisas de outros filmes, e ele meio que jogou. Porque se tu for ver o Lua Negra, cara, é um filme legal, tem apelo nostálgico, pô, eu curto. Apesar de ele ter uma coisa, ele tem uma trilha sonora, ele tem uma abertura que ele parece realmente deslocado, ele parece um filme que tá perdido em uns 15 anos no tempo. Ele parece que se fosse lançado nos anos 80, eu acho que ele teria sido totalmente esquecido também, né? Porque nos anos 80 a gente teve o auge dos filmes de terror, ali de lobisomem. O Renascimento,
sim, sim.
Né? A gente já falou, o Grito do Horror, um Lobisomem Americano em Londres, Bala de Prata. Ele teria sido, tipo, esmagado. Só que, assim, foi lançado nos anos 90 e ele parece um filme de uma década atrás, sabe?
Sim,
só
sim, verdade.
E ele misturou, cara, o diretor misturou muitos elementos daquela coisa mais sessão da tarde, por assim dizer, aquela coisa de família ali, a mãe, o filho, e botou um lobisomem sinistro no meio da história ali, sabe? Eu acho que teve muita mistura. E eu acho que conseguiu isso, cara. Agrada vários públicos, sabe? Eu acho que ele agrada, tipo, a galera que era jovem, que nem nós na época, a gente curtia. Hoje é legal de ver, de rever, porque ele continua legal, ele tem erro, ele tem alguns pequenos errinhos de continuidade, mas assim, outros filmes são mais reverenciados do que ele, que a gente vai falar depois, cara, e inclusive tem mais errinhos, e ninguém se importa, sabe? Então assim, eu acho que Lua Negra, nos anos 90, foi um dos melhores filmes de lobisomem especificamente que teve, porque assim, outro filme que foi lançado, que a gente não vai falar, é o Wolf, né, o Lobo, que foi lançado em 94, com o Jack Nicholson. Foi em 94. E também passou despercebido, sabe? Era uma pegada de lobo totalmente diferente de lobisomem.
É o Jack Nicholson e a...
Michelle Pfeiffer,
né?
Então, assim,
tô ligado.
Os anos 90 passaram despercebido mesmo pros filmes de lobisomem. Assim como, cara, a gente já cansou de falar, né? Muitos filmes passaram despercebido. Teve que vir o Pânico pra dar uma rejuvenescida, tipo, no cenário, né?
Sim, sim,
uma
total.
Outra ideia.
Total.
Assim, os filmes de lobisomem, nesse período, eles estavam quase que esquecidos. Os anos 90 não foram bons. Ao contrário do que veio... Tudo que veio depois ali do... Tudo não, né? Mas muita coisa depois do Lua Negra, que a gente vai falar agora, veio num intervalo curto de tempo que, obviamente, de alguma certa forma, quem assistiu ali, alguns entusiastas, cara, beberam um pouquinho da fonte. Apesar da maioria dos filmes que vieram depois, com exceção do Possuída ali, do Ginger Snap, terem feito mais sucesso, eles aproveitaram alguma coisa, cara. Aproveitaram do que o Lua Negra não conseguiu, cara. O Lua Negra não teve orçamento, não teve distribuição, foi um filme que ficou ali, estagnou, sabe?
Tem alguma consideração final sobre Lua Negra de 1996?
Tem, cara,
Bruno?
E esse vale assistir. Vale assistir sempre. Eu vou falar isso pra todos os filmes de hoje, mas esse vale a pena assistir. Reforçando, não tá em nenhum streaming, mas assim, ó, coloca no Google ali, no Piratinha. Não tá tão difícil, não, sabe? Tá ali.
Não,
tá fácil,
tá ali.
Tem. E a gente já deu dicas bem piores de achar.
É, não, certamente, certamente. Se a gente achou também, você com certeza vai
achar. A gente é velho, se a gente conseguiu, vocês conseguem também.
Bom, saindo de 1996 e indo pra um filme de 2000, vai completar agora 21 anos no dia 11 de dezembro, que a gente já falou antes aí, é o Ginger Snaps, né? Que é o Possuída, aqui chegou no Brasil como esse nome. Esse filme tá na Darkflix. Eu acho que é o único canal de streaming que tá o primeiro filme, porque na verdade esse filme teve mais duas continuações ainda, né? Ele quase se tornou um cult, digamos assim. Não sei se chegou a se tornar, mas um pré-cult ali, talvez, dos anos 2000, né? Tanto que teve, né? Depois dessas duas sequências que eu acho que... se eu não me engano, tá na Amazon Prime essas duas sequências. Mas assim... Não vamos falar agora aqui, a gente tá focando no primeiro filme, que é o Ginger Snaps, né, ou Possuída. O que que se trata esse filme? Bom, a Ginger, né, que é não é a personagem principal do filme, mas é a personagem que dá o nome ao filme, né, ela tem uma irmã, ela, a Ginger e a Bridget, elas são duas irmãs e elas têm uma, elas estão assim numa fase dali da adolescência, né, de 15, 16 anos, né. No dia que a Ginger ela vai menstruar pela primeira vez, ela é atacada por um lobisomem na rua. E a partir desse momento ela começa a passar por transformações, né? Enfim, ela começa... Esse filme até tem uma peculiaridade, né? De ser uma transformação que vai acontecendo ao longo dos dias, né? Não é uma coisa direta que nem outros filmes nem e tal, ela vai acontecendo...
Nem instantânea, né?
Nem instantânea, exatamente, ela vai acontecendo, né? Ao longo dos dias, ao passar dos dias, né, essa transformação, ela começa a ter começa, sei lá, aparecer um rabinho, daqui a um pouco aparece um pelo crescer, enfim. E aí, enfim, elas têm como é que eu vou dizer assim, elas têm umas peculiaridades delas ali, que elas fazem umas coisas ali meio de fotografia, de...
Hoje seria mais ou menos...
Suicídio,
mais ou menos o que a gente enxerga, e tem muita gente no Instagram que faz isso, performático, né? Tira foto ali de como se fosse zumbi ou como se fosse gente morta. Elas usam e abusam da maquiagem, só que elas têm uma pegada meio mórbida, assim, né?
Bem mórbida, né? E era bem feito, assim, por elas e tal, e elas curtiam fazer isso, né? Mas, enfim, a personagem principal é a Bridget, né? Que é a irmã dela, que é a que vai tentar ajudar a Ginger, né? A Ginger, enfim, ajudar ela, porque elas são muito conectadas, né? E isso, o filme traz isso já no começo do filme, da conexão delas ser muito forte, né? E a partir do momento que a Ginger começa ali as mudanças dela, né? E elas começam a se afastar, né? E aí o filme, tu vê que aquela conexão que elas têm, elas começam a ficar, não separadas, mas enfim, começam a ter alguns conflitos as duas, né? E aí o filme traz esses conflitos, ele assim, se tu for ver a parte de lobisomem ali, tá, enfim, é quando ela é atacada, né, no começo do filme, as transformações dela ao longo do filme, né, e depois lá pro final realmente, né, porque o resto é as duas ali, enfim, a parceria delas, depois o conflito que elas têm, aí depois uma ajudando a outra, sem a outra saber, depois a outra sabendo, enfim. Mas, cara, esse filme, eu acho bem legal a construção dele em si. Eu te confesso que eu não me lembro das continuações, eu ia te perguntar se tu lembra delas.
Eu lembro.
Mas não pra falar nada sobre elas, enfim. Talvez seja boa ou não, porque eu não me lembro mesmo nem do 2 e nem do 3, que eu acho que é o início, né? Que conta o início de tudo.
Isso.
É, né? Mas, enfim, o que, que tu tem pra falar sobre Ginger Snaps Ginger ou Snaps. Possuída?
Cara, uma parte que não é sobre o filme, mas é legal a gente falar, só pra... A gente falou antes ali do Lua Negra, né? Uma produção, enfim, americana. O Ginger Snaps é uma produção canadense. E os próximos que a gente vai falar aí é uma produção britânica e o outro francês. Hoje a gente vai abordar vários tipos de países diferentes também. Várias abordagens diferentes para o tema, né?
Vai ter um país da Europa!
Olha aí, hein?
O seu idioma é o holandês! não tem holandês, né, bicho? Porra, meu, errei, hein? Agora fui eu que errei, hein, meu? Olha aí, hein? É que eu tô indo pra Band, né, meu? Tu sabe que agora eu tô na Band.
Faustão é vivo ainda.
Porra, ô, meu, que isso, bicho? Porra, meu. Tu não sabe que eu vou ficar... Vou ser sócio da Band agora, meu.
Cara, não sabia. Sócio, eu tô por fora fazendo pro nosso TV.
eu era contratado aquela porra da Globo lá, né, meu? Aquela
que bom que merda. Saiu, que bom que saiu.
Porra, meu, ganhava ali, não tirava 6 milha por mês, né, meu?
Não, aí absurdo. Não dá, aí não dá, né? Aí é mais fácil, cara, aí é mais fácil minerar Bitcoin, né?
E aí agora é o seguinte, né, bicho? Agora eu tô indo pra Band e lá eu vou ser sócio lá, né, meu? Vou ser patrão, né, meu? Olha aí, até
vai, a imitação Faustão, começa a... Vai, Faustão, agora volta pro filme. Volta pro Ginger Snaps.
Não, a imitação começa... começa a falhar no meio do começa a falhar no meio do
tá possuído. Do
ah, continua.
Cara, voltando de
Nirvana. Às 8h07, meu. Vai lá, mais do que nunca, meu.
Sem interrupção agora?
Não, pode ir, meu.
Ah, tá, pode ir. Tá, agora quase eu comecei a imitar. Cara, tu falou ali...
Vai lá, meu, pode falar. Pode falar agora pode falar.
Tu falou do...
Olha essa fera aí, meu, Bruno Dambosa.
Para,
aí,
para com essa porra.
Você está no arquivo confidencial, meu! Vai lá.
E aí...
Às 8h07. Cara... Ah, não, parei. Agora parei.
Voltando. Voltamos agora aqui para falar do Ginger Snaps. Cara, tu falou que se tornou um cult e tem uma... Cara, esse filme acho que foi muito parecido. O que é a minha visão? Na época, teve a galera que curtiu, tem a galera que reverencia até hoje, que viu na época. Assim, a mesma pegada, o que eu imagino? Donnie Darko, cara. Uma galera curtiu pra caramba Donnie Darko na época, enquanto todo mundo, a geral, não viu, não prestou atenção no que estava acontecendo. Passou alguns anos, cara, voltou com muita força, sabe? A galera redescobriu com outros olhos o filme. O Ginger Snaps, cara, na época passou despercebido, cara. Aqui no Brasil, como Possuída, com esse nome, cara, muita gente não viu esse filme. Muita gente não viu. Ou quando ficou sabendo, já tinha se passado 5, 6 anos, cara. Muita gente aqui no Brasil ficou sabendo desse filme muito tempo depois. E claro, e aí quando assistiu, já viu com outra mentalidade, com outros olhos, sabe? Então, a parte que tu falou ali, dessa parte do coach e tal, cara, eu acho que é mais ou menos isso. Teve uma galera que viu na época e uma galera que, tipo, que redescobriu depois. Cara, esse filme é interessante porque ele aborda muitos temas vinculados, tipo, sexualidade, juventude, sabe?
Sim, sim, total.
Só que de forma com um lobisomem no meio ali. E, cara, uma abordagem feminina, né? Não é um macho top lá que, tipo, que vira um monstrão, tipo, que nem Lua Negra, que é um cara sarado, que virou um lobisomem sinistro, sabe? Não, é uma menina, cara, uma adolescente, né, cara?
Uma adolescente. E, cara, como os filmes não abordam, né? As mulheres, lobisomens, enfim.
Não,
né?
Não. Tu vê,
é sempre
tu,
um cara.
Tu vê, ou né? Tu vê vampira, né? Tu vê bastante filme de mulher vampira e cara, várias vezes. Tu vai ver o próprio Drácula de Bram Stoker. Nada a ver, não vou criticar. Um filme bom pra caramba. A gente falou dele faz pouco. Tem as vampirinhas lá, tipo, só como servas, sabe? Lá, tipo, as margens do Drácula, sabe?
Sim.
Porra,
sim.
Porra, velho, não, né? E, cara, o Possuída e o Ginger Snaps é mais ou menos, tipo, a versão disso totalmente ao contrário, cara. Eles pegaram a versão adolescente ali, de duas meninas, que tinham esses hábitos mortos aí, curtiam tirar essa foto de se fazendo passar por morta e tal. E se tu for ver, é muito parecido com um cara defendendo a causa, defendendo o nosso meio, por exemplo, aí. Galera da música do rock and roll, galera, tipo, que realmente curte rock, que tem uma abordagem diferente, principalmente nessa época. Se tu for ver a contextualização, a forma que o filme apresenta as irmãs, elas estão às margens da sociedade, sabe? Elas estão deslocadas deslocadas do contexto do colégio. Tem as cheerleaders, sabe? As meninas que estão lá, são populares.
As populares, exatamente.
E elas estão ali, tipo, como se fossem as duas escrotas ali, sabe? Que ninguém quer papo com elas, porque elas são, tipo, esquisitas.
Aham, bem isso aí, bem isso aí.
Cara, e aí o filme aborda várias partes, várias coisas diferentes, por exemplo, lance da menstruação. O lobisomem, ele, a criatura, ataca ela por causa do cheiro do sangue, sabe? Puta merda, sabe?
Sim, sim.
E isso aqui mostra a parte do vínculo, né? O vínculo das irmãs e o quanto elas se distanciam, se tu for ver. Uma tentando ajudar a outra.
Isso,
né?
Isso.
E essa parte que eu acho que é um ponto altíssimo do filme. Um filme baixo orçamento, cara. Um filme que ele tenta passar umas mensagens simples, cara. E só que, tipo... Uma forma bem legal de passar, cara, porque, como é que vou te explicar, cara, tem várias cenas do filme que, tipo, tu analisar, tipo, essa parte, tipo, a parte que ela, um alerta de spoiler, mas enfim, a mina vai perder a virgindade, ela vai transar e ela transa sem camisinha, ela não vai engravidar, ela não engravida, mas qual é que é o lance, ela passou o lance da licantropia, ela passou o lance do lobisomem adiante, sabe, então, tipo, use camisinha, não transe, porque senão você vai infectar outras pessoas aí, vai contaminar. Ela não foi dando uma mordida, entendeu?
Então, sim, tinha não, e até tem uma cena da que elas estão na escola, né? E aí eu não sei se é educadora, médica, não sei se tem médico nas escolas nos Estados Unidos, enfim, aqui no Brasil não tem, pelo menos na estadual que a gente estudou, né?
Aqui não, aqui se tomava uma facada, ela botava um band-aid e já era.
Botava um band-aid. E aí lá tem uma educadora, enfim, ou sexual, ou médica e tal, e aí ela depois explicar sobre menstruação pra ela e tal, pra elas, né, que elas foram juntas lá na escola, ela oferece camisinha pra uma pra cada, né?
É que é outra pegada, né? A escola americana já há 50 anos atrás já era melhor do que a nossa educação que a gente teve aqui. Por exemplo, sem desmerecer o que a gente estudou, né? Não tinha essa pegada aí. Ninguém falava com nós sobre sexualidade. E outra coisa, lance de violência. Uma vez, eu já tava grandinho, fui entrar no... Não vou dizer o apelido do cara, era Pelé, velho. Tu lembra o segurança lá da porta do colégio?
Sim, o Pelé.
Aí eu fui entrar e aí eu tinha... Eu me identifico com as gurias aí, com as meninas do Ginger Snaps, porque eu era a versão masculina, eu também tava às margens. E aí uma vez eu fui entrar e o Pelé veio me revistar. Aí ele olhou pra mim assim, tá com canivete hoje aí? E eu falei, não, né? Tô sem nada. Não, então pega aqui o meu, que não vai entrar sem nesse colégio aqui. Senão tu vai ter problema lá dentro, velho.
Cara, não, eu não vou negar, porque eu estudava lá, né, velho?
Uma semana depois.
Não vou negar,
é. Uma semana depois, eu ficava falando, né? Ele sempre me pegava quando eu matava aula. E eu falei pra ele, falei durante o ano inteiro. Eu tava, imagina, eu tava com 18 anos, eu tava na escola ainda. No ensino médio, eu falei pra ele, quando eu fizer 18, eu vou sair no mesmo dia, eu vou sair pela porta da frente. Tu não vai me segurar aqui dentro. No dia do meu aniversário, eu peguei meu RG e saí, cara. Bengalo, passei por ele e olhei. E apontei meu RG. Foi o maior. A cara, assim, tipo, esse cara deve ter pensado assim: esse menino vai morrer daqui 5 anos usuário de droga, de crack, entendeu? O maior, assim, o desprezo dele, assim, ele pensou: todas as vezes que eu corri atrás desse maluco na rua, não adiantou de nada, olha o que esse filho do puta tá fazendo. Tá aí, ó.
Mas tá aí, não, ó.
Não virou,
tá aí,
não,
ó.
Não virou usuário de droga, de crack.
Olha aí.
De crack. Mas tá aí. Tá apresentando um podcast de terror também das margens, hein?
Hoje, olha aí, meu. É empresário, meu. Empresário, podcaster, meu, influencer digital, meu, olha aí, hein, rapaz, quem diria, hein, meu. Mas enfim, e aí eu ia te perguntar, cara, falar nisso, sobre o 2 e o início ali, que é o terceiro, só pra, tipo,
cara,
se vale a pena,
o dois,
continua alguma pegada assim,
continua,
como é que é?
Cara, o 2, assim, eu acho que é aquela velha história, né, ficaram tentando tirar o que dava da fonte, cara. Eu acho que a pegada é a mesma pra outros filmes que eu sempre digo, tipo, a gente falou outra vez ali, Os Estranhos... Pra vários outros filmes que não deveriam ter tido continuação. Cara, eu sei que tem muita gente que curte o Ginger Snaps, tem muita gente que, cara, que adora a trilogia. Pra mim, deveria ter ficado só no primeiro. Pra mim. Cara, não são ruins, vou te falar assim, o terceiro não me chamou a atenção. O segundo, ele é legal, assim, mas assim, eu preferiria que tivesse ficado só no primeiro. Agora dei uma de saudosismo lá de Halloween, que deveria ter ficado só no primeiro, né? Mas, cara, eu acho que... Ó, a mensagem tinha que ser passada, eu acho que a ideia legal foi o primeiro. Eu fico imaginando se o John Landis, cara, tivesse feito uma continuação do Vampiro Americano em Londres, cara, o que teria sido, sabe? Então, assim, sem comparações, sabe? Mas eu acho que deveria ter ficado só no primeiro. Aproveitando que uma coisa já que eu citei sem querer aqui, John Landis, né, que era o diretor do Lobisomem Americano em Londres, recentemente, numa entrevista, perguntaram pra ele qual foi o melhor filme de lobisomem que ele já viu, não sei se tá ligado nisso.
Não vi.
Perguntaram pra ele, todo mundo jurava que ele fosse falar... Ele não ia falar dele, né? Ele é humilde. Muita gente imaginava que ele fosse falar o The Howling, né? E na verdade ele falou que foi o Ginger Snaps.
Olha aí, meu. Não sabia disso aí.
Que humildade do John Landis, né? Que humildade.
E que que botada no The Howling também, né?
Que botada no The Howling também, cara.
E que botada...
Isso é a mesma coisa quando perguntaram pro Christian Bale. Ah, e aí, quem é o melhor Batman? E aí ele olhou bem certo pro repórter. Adam West. Tá achando que é um... Não vai falar de jeito nenhum. Véio.
Claro, não, tá louco, não vamos entregar o jogo.
Val Kilmer.
Falar nisso, não. Tem alguma consideração final sobre Ginger Snaps?
Efeitos práticos, cara. Esse filme foi lançado quase 20 anos.
Todos
quase...
eles, esses filmes que a gente vai falar hoje, têm efeitos práticos, eu acho. Né? Então, eu não sei se o próximo, né?
Não, mas não tanto. Mas o Ginger, assim como o Lua Negra, muito efeito prático. E uma pegada diferente aqui, um alerta spoiler. O lobisomem, né? A versão aí da Ginger, cara, a versãozinha é albina, né? A versão...
Albina, diferente, né?
Diferente, cara.
Albina, então, bem diferente.
Eu imaginava
por que eu tô curioso?
Eu achei que fosse um lobisomem, uma lobisomem fêmea ali, sei lá, gótica, mas não, ficou albina só ali, meio albininho, né?
Tu sabe que eu tô curioso, porque quando eu assisti também esse filme agora pra gente poder falar no podcast, e eu fiquei curioso pra ver agora a sequência, pra ver como é que vai ser ela e a irmã dela, né? Não dando spoiler, mas pra ver como é que vai ser a relação das duas, né, nos próximos filmes, né?
Não, é legal de assistir, cara. Cara, se for de fácil acesso, tá ali. Eu sou apegado ao primeiro, cara. Eu acho que é... A história do primeiro.
Eu fiquei curioso pra ver, né, essas continuações, só pra ver o que daria, né? Mas eu sei que as continuações, às vezes, os caras vão mais na onda, mas fiquei curioso. Porque eu acho, assim, o 2 eu tenho. O 1 e o 2 estão na Darkflix, o 2 eu tenho certeza que
tem,
tá lá. E o 3 eu acho que tá na Amazon. Eu acho. Eu vou olhar. Eu acho que o 2 e o 3 tá na Amazon, só não tá o primeiro.
Caterine Isabelle também, né? A atriz que fez a Ginger, né, cara? Fez lá o Fred vs. Jason, ela participou de vários outros filmes alternativos. Apareceu no Supernatural, na série também. Eu acho, tipo, eu gosto dela, cara. Gosto. Eu acho que se ela tivesse, sei lá, em uma outra época, ela teria feito mais sucesso, cara. Não sei, cara.
É, é. Agora até, na época de internet, sigo, talvez, já, né?
Agora na época de internet, ela teria feito muito mais sucesso, cara. Se tu for ver ali, tipo, não é tanto, sabe? Não é. E ela era uma boa atriz, cara. Uma boa atriz. Eu até sigo ela no Instagram ali, cara. Ela tem uma página bem legal. Fica a dica. Uma excelente atriz, né?
Eu te conheço, eu te conheço. Ai, ai, vamos passar para o nosso próximo filme, então, por essa última dica de Instagram. Esse filme aí, eu sei que o Bruno gosta muito, tem uma, como é que eu vou dizer assim, um nome que talvez não fale o que é o filme, mas enfim, não quero falar nada. O nome do filme se chama Pacto dos Lobos e é de 2001. Pacto dos Lobos é um filme francês roteirizado, criado, dirigido por todo o pessoal lá da França mesmo. E o que traz esse filme? Em 1765, durante o reinado de Luís XIV, uma criatura traz pânico e terror em uma província rural da França. Chamada de Besta de Gévaudan, ela ataca crianças e mulheres há meses e ninguém era capaz de prevenir as suas ações, vê-la com nitidez ou sequer capturá-la. Desesperado por um fim na situação, o rei decide então enviar ao local um renomado biólogo que terá que lutar contra o monstro, mas também contra a ignorância, a conspiração e a intolerância local, recebendo apoio de duas mulheres, uma aristocrata e uma prostituta. Pacto dos Lobos, assim, foi o único filme que eu não consegui rever. Agora, eu vou te ser bem sincero, não consegui, porque é um filme de umas duas horas e meia, né?
Duas horas e vinte, né, cara?
2 horas e 20, é. E aí eu consegui rever os três pra gente falar no podcast, mas agora por compromisso eu não consegui rever Pacto dos Lobos, esse filme, vi a primeira vez com meu pai, que ele alugou em VHS, eu lembro dele na locadora com meu pai, ele pegar essa VHS pra gente ver, e depois vi na TV mais uma, duas vezes, e faz tempo que eu não vejo ele. Mas como eu sei que tu gosta bastante, eu vou deixar pra ti, vou dar aquele toque me voe, aquele toque do Ronaldinho Gaúcho que olha pra um lado e toca pro outro pra te deixar na cara do gol, pra te falar sobre Pacto dos Lobos de 2001.
Cara, esse filme, eu acho que ele foi um dos últimos, eu acho. Cara, produção francesa, né? Antes de entrar no mérito da história, que eu já comecei a falar no episódio passado, eu acho que ele, cara, ele tem ele teve uma abordagem de capa, né? Porque era início dos anos 2000, ele tinha uma capa muito legal, cara, que é o começo do filme, né? Tem os dois caras estão ali e tal, com aqueles chapéus típicos da... do século XVIII, e, cara, eu acho que ele teve muita gente que locou o filme, como foi nas casas na época, pegou o filme, não porque, tipo, porque ele tava fazendo sucesso, eu acho que muita gente foi por causa da capa, cara. Eu acho a capa desse filme muito legal, e era diferente, porque a maioria dos filmes de terror colocava uma de lobisomem, enfim, ou de lobo, né, ou de bestas, tinha uma lua, tinha uma criatura, sabe, e esse filme não, cara, ele colocou os dois caras, dois caçadores ali, sabe, e... eu acho que tinha sabido que tu ficava pensando, ah, será que... E não mostrava o rosto deles. Então tinha aquela coisa, será que algum desses caras aí vai se transformar? Quem é que é o lobisomem? Sabe? Isso foi uma coisa na época que eu me lembro muito, assim, ter chamado a atenção a capa. Eu fiquei pensando, caralho, cara, que pegada diferente essa capa. E até hoje eu acho muito legal o pôster desse
capa
filme.
É muito, cara. Boa. Não, cara, e aí a capa, eu tenho essa lembrança exatamente, cara, de ir na locadora, lá em São Pedro, com meu pai, de ver a capa do filme... E de alugar lá, meu pai pegando esse filme pra ver a gente assistindo em casa, cara. Vê que loucura, né? Cara, eu tenho a capa nítida na minha cabeça.
Não, e é, cara, esse filme, ele é legal, assim. Ele tem apelo, né, cara? Ele tem um apelo muito forte porque ele começa a história baseada em fatos reais. O que acontece, cara? A Besta de Gévaudan, ela realmente... Obviamente, né? O lobisomem existiu, sabe? O lobo, né? A história aconteceu lá na França, na região de Gévaudan, acho que é mais precisamente, acho que era na região de Auvergne e Dorgonho.
No país da Europa!
Ô, louco, eles falam francês. Fui repor o uísque aqui, porque... Pra molhar o bico aqui, que o outro copo era pequeno.
Molhar o bico. Eu te falei, dá pra molhar uns 35 bicos esse copo aí.
Eu tô perto do ar-condicionado, aí você come a garganta, tive que hidratar. Cara, e aí, esse filme tem esse apelo, né? Eu acho que... baseado em fatos reais, puta merda. Aí tu fica pensando, cara, lobisomem, velho. Que porra, tu tem que assistir, sabe? Apelativo pra caralho. E aí eu acho que, cara, ele teve esse apelo, cara, realmente, no lançamento. E, cara, e tem, né? Porque essa história a gente conversou, já falou outras vezes. E é uma história muito forte, cara. Uma história muito é muito importante também no contexto da França nesse período, cara. Era o meio da Revolução Francesa, sabe? E aí tava acontecendo N situações. No meio de tudo isso tem uma besta lá que tá comendo as pessoas, sabe? Mas enfim, continuando, cara, o Pacto dos Lobos, cara, 2 horas e 20. E a minha única crítica no filme, realmente, é duas. Ele tem. Acho que o cinema francês, esse momento, ele era um momento de ouro, na verdade, cara. um ressurgimento, cara, de vários filmes legais, sabe? Eles estavam numa pegada muito boa nessa, na New French, ali no começo dos 2000, que tava acontecendo muito filme legal, muito filme... O terror foi muito forte, cara, nesse, tipo, Alta Tensão, foi um filme desse mesmo período, que tem outra pegada totalmente diferente, é claro, mas o Pacto dos Lobos, cara, ele veio nessa pegada, só que assim, a questão do corte francês, cara, se eles tivessem tirado 20 minutos do filme, o filme fluiria muito melhor, não se perderia, às vezes, em umas conversas que pra nós não fazem muito sentido a gente perder tempo assistindo ali, porque eram umas coisas meio, chegavam a ser meio bobas, às vezes. Minha única crítica, a principal do filme é o tempo, cara. 2 horas e 20 é muito pra esse filme. Tirando isso, cara. Esse filme tem tudo. Falando sobre o Pacto dos Lobos, ele tem lutas. Vamos falar assim da parte que é legal do filme. Lutas bem coreografadas. E eles têm esse apelo realmente ali da... tem bastante luta, cenas de ação muito bem feitas, bem coreografadas. Só que tem tudo nesse filme, meu. Tem índio, tem sociedade secreta, tem a besta ali que... É assim, era spoiler, não é bem o lobisomem. Tem, cara, tem um papa, tem ritual profano, tu tem, sei lá, um cara lá, um espadachim, sei lá o que que ele é, o personagem lá, que é o mesmo que... O cara não envelhece, meu, não sei o que aquele ator usa, que é o mesmo que fez o Double Dragon, ou que fez o John Wick, agora o John 3. Meu, aquele maluco tem um...
Ele é reptiliano, né?
É reptiliano, cara, só pode, cara.
É, não envelhece mesmo, né?
Aquele maluco não envelhece, cara. Então, assim, esse filme tem tudo, cara. Pra quem curte, cara, ação, filme de terror, cara, uma história que, tipo, rapaziada, você... É engraçado falar, né, mas que aborda vários detalhes, né, só que sim, ele é fantasioso, e, obviamente, só por lançar, a gente tá falando nele já é meio óbvio, né? Eu não sei, ninguém sabe realmente o que aconteceu em Gelovano nessa época, a explicação mais plausível é que realmente era um lobo, né, cara, um lobo de porte avantajado que realmente tava, foram a questão do desmatamento, as áreas foram ficando povoadas, a comida foi faltando e realmente o lobo ficou, se desprendeu, né, do restante da matilha e ficou extremamente violento, né? Então, ó, o mais provável que aconteceu lá, sim, era um lobo que saiu matando gente por fome. Só que, claro, né? Tu pega isso em século XVIII, envolvido com uma questão de religiosidade, tu pega a ignorância, que a galera tinha falta de informação, bom, virou a besta de Roldano.
Sim,
e isso normalmente era motivo de guerra antes, né? Faltava informação, né? Hoje já é o contrário, né? Hoje a gente tem acesso a informação demais no Google e a galera só faz mau uso, né?
Exatamente, cara. Tu vê que
continuamos na escuridão. Continuamos na escuridão, velho.
Antes sem informação e agora por ter informação demais, né? Ah, é uma tristeza, né, velho? Mas enfim, tem alguma consideração final pra falar sobre Pacto dos Lobos, esse filme que é muito bom. Eu lembro de algumas coisas dele, assim, não vou me lembrar de tudo, mas eu lembro que é um puta filme, velho.
Cara, ele é legal, se eu não me engano, ele foi a maior bilheteria francesa de 2000, 2001, ali, do período que ele foi lançado. Cara, eu acho que ele vale a pena ver, você que vai assistir, se você nunca assistiu, você vai vir falar com a gente, vai comentar aqui, mas vocês falaram sobre lobisomem, e aqui é lobo, e tem uma besta aqui, tem uma história. Ele tem um pequeno plot twist no final ali, onde ele entrega o jogo. Mas assim, é um filme com abordagem que a gente falou, abordagens diferentes para o mesmo tema, sabe? Então assim, ele é muito legal a gente colocar ele aqui nesse contexto de filmes malucos que a gente tá falando sobre o lobisomem hoje. E assim, é um bom filme, cara. Eu acho que tipo, se passaram 20 anos e tipo, eu continuo achando ele um bom filme pra ser visto.
É, a última vez que eu revi ele, que eu lembro, eu já vi já alguns anos, há poucos anos atrás. E a única coisa que eu acho que ele não envelheceu bem foi talvez os efeitos dele. O resto, pra mim, tava tudo maravilhoso.
É, porque ele foi direto pra... O que acontece? Ele lembra muito algumas coisas do Alien 3, né? Pararam de trabalhar com efeito prático e animatrônico e tentaram usar a computação, que era deficiente naquela época, assim como é hoje, cara. Assim, vários filmes, se não for um blockbuster, hoje é um filme muito bom, cara, a computação não vai ficar legal no filme, sabe? E eu acho
não
que
vai.
Eu acho que nesse filme ele tentaram usar do fácil. Vamos colocar isso aqui porque vai ser legal, os movimentos rápidos. Cara, não, a gente sabe que às vezes menos é mais, sabe? A gente sabe por vários filmes antigos que às vezes não mostrar aquela coisa performática é melhor do que tu colocar uma coisa ali, tipo, um monstro ali correndo, que às vezes não parece nem direito a sombra dele, né?
Exato, esse é o único filme que usa de efeitos, que não usa de efeitos práticos, na verdade, porque os outros todos usam, né? Tanto Lua Negra, tanto Ginger Snaps. E o próximo filme que a gente vai falar aqui, eu não sei até se tem alguma consideração final sobre Pacto dos Lobos.
Não mais, antes que a gente se estenda mais aqui.
Então tá, vamos partir pro nosso próximo filme. A gente falou num filme de 2000, um de 2001, e agora a gente vai pra 2002, que esse filme eu acho muito foda. Depois eu vou falar os meus motivos do que eu gosto tanto desse filme aqui. Mas é um filme independente de 2002, primeiro que ele é independente, e aí, cara, eu tiro o chapéu pra filmes independentes fodas. Esse filme é um filme britânico independente chamado Dog Soldiers, ou Cães de Caça, de 2002. E eu já vou falar por que eu gosto desse filme. Mas o que, que se trata este filme? Cães de Caça se trata de um grupo de soldados britânicos que é enviado para a Escócia. E já logo no começo, metade já do filme, eles acham um outro grupo de soldados que estão totalmente retalhados e esbudegados e tudo mais ados que tem. Acham um outro grupo nessas colinas que eles estão lá na Escócia. E logo descobrem que tem alguns bichos, alguns monstros, algumas criaturas que estão fazendo aquele ataque, e eles acabam se refugiando numa cabana, até descobrir que existem um grupo de lobisomens que estão ali pra atacar todo mundo, e eles estão refugiados ali numa noite de lua cheia, porque, na verdade, eles não têm mais nada perto. A próxima casa ou fazenda que tem próximo ali é mais de 80 quilômetros e eles não têm como ir. Então eles passam uma noite nessa casa, usando de várias formas pra tentar se defender desse grupo de lobisomens. Cara, por que eu gosto desse filme? Esse filme, eu gosto de filmes de ação dos anos 90, dos anos 80, eu gosto de bastante filme que... obviamente eu sou um amante do terror, do suspense e tudo mais, mas eu gosto de filmes de ação, quando tem o suspense policial, eu sou muito fã também, exército, alguns filmes que tem exército, enfim, eu gosto muito também, mas esse filme me lembra um pouco de, claro, escutem bem o que eu vou falar aqui, nas suas devidas proporções e também sem comparações, mas me lembra um pouco de Predador. Obviamente, por ser um grupo de soldados, ser um grupo de especial, de tática e tal, que estão combatendo algum monstro, alguma coisa ali que eles meio mal sabem o que é, né? E eles usam da sua inteligência, enfim, do seu armamento e do que tem ali, né? Pra usar, pra tentar se defender, né? Então, assim, eles estão com pouca munição, eles usam, cara, água fervendo, eles usam espada... Eles usam, cara, diversas coisas.
Tipo um bom ar lá, eles botam fogo lá no... Exato, exato. Pegar no maçarico.
No maçarico, cara, aí porque eles estão com pouca munição já, né? Eles têm que aguentar uma noite inteira. E não é um lobisomem, são vários. E um tipo de lobisomem que eu acho do caralho, alto, bípede, né? Alto pra caralho, forte,
exatamente,
rápido.
Andando em duas patas só.
Então assim, cara, eu acho esse filme sensacional. Aí o que eu falo do independente, né? Poucas locações. A locação que tem, na verdade, é no meio do mato, né? Que eles filmam lá no meio de uma floresta. E filmem o resto do filme praticamente todo nessa cabana, né? Então, e aí, cara, vai da criatividade do roteiro, de saber contar uma história, saber passar agonia, saber contar, envolver outras coisas, né? Pra o filme passar, né? Porque passar o filme todo numa cabana, praticamente, né? É difícil, né?
Um grupo de pessoas ali. No meio do mato, no escuro, com os diálogos entre militares que não são os mais inteligentes, né? Longe disso.
E tem bastante humor também aqui, meio escondido nesse filme que tu tinha falado antes.
O humor britânico.
Que tu tinha falado antes também sobre o humor. Tem bastante humor aqui que às vezes não é pra ser humor, às vezes é. E tem umas cenas muito bizarras, uma vaca voando quando eles estão lá no mato. Cara, enfim, sem dar spoilers aqui, o que que tu acha de Dog Soldiers, cara, de 2002?
A gente começou falando outra vez sobre ele, porque a gente já tava nessa, vamos falar dele agora, não vamos. Cara, por incrível que pareça, ele não tá assim, no top de meus filmes favoritos de lobisomem. Não tava. Até a gente não colocou, né? Na outra vez a gente não colocou na parte 1. Mas, e esse filme, cara? Quem falou ali da criatividade, cara? Neil Marshall, filme independente, o primeiro filme desse diretor.
É o filme de estreia, é o primeiro filme do Neil Marshall, né?
Cara, eu até fui procurar hoje pra dar uma lida, pra ver o que eu lembrava de alguns trabalhos do Marshall e tal. E eu pensei, cara, tentando a entender novamente, olhando com outros olhos. Esse filme, no começo do ano 2000, eu pensei, cara, quando eu assisti esse filme, e até hoje eu penso a mesma coisa, cara. Tu associa, assim, que ele falou, cara, referência de Predador, alguns outros vários filmes dos anos 80, cara. Aqueles filmes de mato, que tinha um monstro, que tinha o Indominável, uhum. O Abominável, a criatura.
Total.
E aí, cara, eu fui ver, cara, o Neil Marshall, ele nasceu em 1970, cara. Ou seja, a infância, a juventude e a adolescência dele, cara, ele pegou o auge do caldeirão de filmes,
né?
De terror, cara. Tipo, tanto dos filmes do Stephen King, quanto os filmes de ficção, que ele pegou o Predador, pegou o Alien. Tudo, cara, era de ouro. Esse cara cresceu nos anos 80. Não tem período melhor pra filmes de terror que os anos 80, sabe?
E, cara, ser um adolescente ali nos anos 80,
porra, né, cara?
Que maravilha.
Que maravilha, né, cara? E aí, cara, o que acontece? Eu acho que ele usou todas as ideias, tudo que ele queria, realmente, ele imaginava num filme, e ele colocou o cara no Doc Story, sabendo, cara, que ele não ia conseguir fazer um filme numa tensão fodida, tipo, uma coisa tipo, ah, aquele monstro, sabe, aquela coisa assustadoramente. Então, cara, ele sabia que ele não tinha recurso, usou e abusou da criatividade, cara, e do humor, cara, humor britânico, que eu falei, tem coisas que não é pra nós, talvez a gente não ache engraçado, mas eu acho que no contexto era pra ser engraçado, sabe? Do ponto de vista dele, sabe?
Aham, total.
Cara, e esse filme, cara, tem o Liam Cunningham, né? O eterno Sir Davos do Game of Thrones, né?
Sir Davos, Game of Thrones, eu ia falar disso. Ele na verdade, é meio que um vilão, assim, digamos, né?
É, exatamente, ele é um jaguar, né?
Ele é meio que o vilão do filme, junto com os lobisomens, mas não dá pra falar muito mais do que isso também, pra não entregar algumas coisas. Mas o Sir Davos, né, lá do Game of Thrones, né?
Game of Thrones, cara. Uma das melhores séries de todos os tempos, até a última temporada. O que a gente não vai entrar em treta aqui, né, porque é outro setor, não é o nosso, né, é outra área.
Mas, enfim, cara, tá na Darkflix também esse filme, a gente não falou. Eu acho que dos streamings, eu acho que só na Darkflix.
Só na Darkflix, eu acho, ou nos melhores sites piratas ali, né?
Ou naquele totalpiratinha.gov.br que a gente fala aqui, né?
Cara, e assim, ó, me empolguei agora falando sobre ele, não sei se tu vai falar sobre isso, cara. Mas assim, ó, é interessante, cara, ele tem umas cenas que são muito engraçadas, cara. O lobisomem tá perseguindo eles e, cara, eles estão quebrando a parede com uma faquinha lá, com uma baioneta. E aí, quando ele termina de quebrar a parede, em vez de usar a faca pra... a baioneta, né, que é aquela faca que vai na ponta do fuzil, em vez de pegar aquela faca pra entrar na luta corporal com o lobisomem, ele pega a faca e... fica pro chão e crava ela no chão, tipo... e a faca fica ali, tipo, sem serventia nenhuma.
Cara, né? Tem umas coisas que é bizarra, né? Mas, cara... E esse filme, cara, eu gosto muito desse filme, cara. Eu não sei porquê. Eu não sei nem explicar o porquê que eu gosto desse filme, cara.
Mas eu acho que, cara, esse filme tem uma legião de fãs. Eu acho que a maioria também não sabe explicar muito. Só que assim, ó, cara, muito filme que veio depois dele pegou ideias básicas desse filme, cara. Que tipo, esse filme tem uma... Tu vai lembrar agora. Cara, é um pequeno alerta spoiler, mas não vai estragar pra você que tá nos escutando agora, nos ouvindo. Tem uma parte de uma perseguição, cara. Uma das primeiras mortes do soldado. Ele tá correndo no meio do mato, correndo desesperado, alucinado, olhando pra trás quando vê que tinha um galho de ponta. E ele se, se estripa sem querer.
Na verdade,
ele
acabou morrendo, não é nem morto, né?
Por causa do próprio desespero. Cara, e essa cena foi reaproveitada em outros filmes. Inclusive, tem um filme de 2010, cara, que se chama Tucker and Dale contra o Mal. Ou Tucker and Dale versus o Mal. Cara, que é um filme legal, eu curto. É um filme alternativo americano também. Um diretor chamado Eric Craig, que foi... acho que um dos poucos filmes que esse cara fez. E ele copiou na cara dura, sabe? Quando eu assisti a primeira vez em 2010, eu fiquei olhando assim, caralho, parece que isso aqui é um Todo Mundo em Pânico, sabe? Tá zoando o filme original, sabe? Então eu acho assim, cara, que o Dog Soldiers, cara, ele serviu de base pra muitas outras coisas de diversos segmentos, diversas áreas do terror. Porque assim, ó, tem outros filmes que aproveitaram muito, que nem esse que eu falei, coisas que nesse filme...
A cena do cachorro pegando... Eu não sei, dá pra falar. A cena do cachorro, o cachorro caramelo lá da casa, pegando as tripas do cara.
Assim.
Isso é uma cena, tu vê, que é quase bizarra, assim. É uma cena com um humor bizarro, assim, né?
Não, e essa é outra cena que foi recriada, cara. Tem um filme sobre alienígena, que eu não vou lembrar o nome, cara. Um filme dos anos 2010, 2012, que também é uma cena que só que em vez de ser um lobisomem, é um alienígena que faz a mesma cena. Tipo, então, esse filme serviu de base pra muitos filmes que vieram depois, cara. A galera copiou ele na cara dura.
E assim, cara, aquelas cenas daí que eu gosto também, aquela mistura que eu falo do Predador... deles correndo, atirando contra o lobisomem no meio do mato. Cara, muito bem feito. Outra coisa também são os efeitos práticos, né, cara? Cara, nos anos 2000 ali, que nem tu falou, o Pacto dos Lobos é de um ano atrás e usava os efeitos de computador que tinha na época e tudo mais. E o Dog Soldiers, o Cães de Caça, não, meu. Tudo efeito prático, cara. Dá outra vibe pro filme, cara. Outra vibe.
Não, cara. O próprio Lua Negra que a gente falou tem muito efeito prático. Mas a cena de transformação, a única cena de transformação
computação.
Do Lua Negra é computação. Computação, um pouco... computação com stop motion ali, sabe? Então, e cara, o Dog Soldiers que é totalmente a mão ali, totalmente prático, ficou melhor, cara.
Por isso que eu sou apaixonado com efeito prático bem feito, cara. Pra mim dá outra vibe pro filme.
E é outra vibe, é um filme de terror tranquilo de ver, cara, porque, cara, quando ele não fica aquela tensão desgraçada, assim, tipo, dessa ser sangue, gore, tripa, putrefação, cara, no meio dessas cenas bizarras de perseguição, tu começa a rir muito, cara. Tu começa a rir muito, cara, porque, cara, tem uma cena final ali, não vou dar nada de spoiler nem nada, mas tem uma cena final que demora uns 11 ou 12 minutos, a cena, que é uma cena de perseguição, tipo, de gato e rato dentro da própria casinha ali, que eles estão abrigados, sabe? Cara, aquelas...
Tem uma cena muito ali, bizarra. Da espada, na hora que ele tá com a espada, né?
Sim, cara, parece que ele tá num jogo de videogame usando os recursos que estão no chão, sabe? Que ele tá...
É bem isso aí. Ai, cara.
E, cara, me empolguei mais um pouco falando sobre esse filme, né? Isso que eu não gosto desse filme, não sou tão fã. Cara, o Neil Marshall parecia que tinha uma carreira tripromissora, né? Cara, começou com esse filme, ele fez o Abismo do Medo, cara. Abismo do Medo, acho que 2 ou 3 anos depois. Ele fez o Centurião também, uns anos depois, que é um filme legal, não é de terror, mas é legal. Cara, e depois...
Ele fez Hellboy, né?
Foi ladeira abaixo, ele fez um filme...
2019, né?
Pois é, eu ia chamar o Hellboy, cara. Ele fez o pior... O pior filme de 2019, não é possível, né? Eu não consigo entender como é que ele... Cara, eu tava muito empolgado pra ver o Hellboy em 2019, cara. Eu tava muito empolgado. Quando eu assisti, fiquei pensando, porque o elenco era legal, cara. Mas é que tinha a Mila, né? A Mila Jovovich. Onde ela tá no filme, não, mas
o pior ainda é quando tá o Paul Anderson, o filho do marido dela, né? Se tá o Paul Anderson, tu já sabe que a merda é garantida, né?
Mas, cara, foi isso, cara. O Neil Marshall começou... Cara, começou muito bem, velho. Fez poucos filmes, fez 6 filmes na vida dele, cara. Mas por algum motivo, cara, ele só acertou muito bem o primeiro, cara. Às vezes, menos é mais, né?
Tem alguma consideração final pra falar sobre Dog Soldiers, Cães de Caça de 2002, Bruno D'Ambros?
Não, cara, acho que eu já falei bastante sobre Dog Soldiers. Acho que, cara, eu acho que, tipo, a gente nunca fez uma postagem, por exemplo, no Insta, assim, como a gente não fez postagem sobre tantos filmes. Galera, 6 meses no ar é recém, hein? A gente não tem nem 200 postagens, então, assim, ainda tem muito filme pra gente falar. Antigo, né? Sem contar dos novos, a gente tem muito filme antigo pra falar. Mas assim, cara, é certo que a gente botar ali a capa, a galera que tá nos ouvindo já viu a capa nesse momento. Muita gente, acho que o principal público desse episódio, cara, é os fãs de Dog Soldier. Dog Soldier, cara, e Ginger Snap são os principais. Porque a galera que curte esse filme, que é, cara, a galera é muito aficionada mesmo, a galera é bem devota, cara. E cara, tem há anos, se for ver várias páginas do Brasil e fora, há anos que existe campanha, uma galera que quer o segundo filme.
Eu também queria.
O diretor
queria,
já falou, quem sabe a gente faz.
Não, ele tem ideia pra fazer uma continuação daquele filme, né? Dá pra fazer.
Tem ideia, cara. Não, ele já tem uma deixa no final, cara, ele já falou várias vezes sobre isso. Tipo, olha, pode ser que, cara, aí. Pô, meu, a julgar pelos filmes que a gente tá tendo agora, meu. Se ele fizesse uma refilmagem do Dog Soldier de 2002 e botasse 5 minutos de extra, já ganhava o prêmio de filme do ano, né?
Não é melhor que muito filme novo, hein?
Ficando atrás somente do Halloween Kills.
É, eu ia dizer, porque é muito melhor que Maligno, né? Mas pra ser melhor que Maligno também não é muito, muito difícil, né? Pra falar em Maligno, pra ser melhor que Maligno, o último filme aqui que a gente vai falar, na verdade, é um filme que vai ser lançado em 2023 ou 2024. Na verdade, eu tô tentando angariar recursos aí, né? Que é aquele meu filme, né? Que é o Jeremias, o Lobisomem e Anão, né? E esse filme eu tô tentando achar um financiamento pra ele aí. Se você tiver alguém, conhece alguém aí de algum estúdio, alguma coisa, mande contato aqui do Quem Tem Medo, porque eu tô com o roteiro praticamente pronto, né? Mas então é isso, tem alguma consideração final pra falar sobre Mundo dos Lobisomens? Talvez futuramente aí uma parte 3, quem sabe, não sei. Vamos ver, dependendo se a galera vai pedir.
Parte 3, eu acho que vai acabar rolando uma parte 3, talvez demore um pouco. Eu vou falar uma coisa aleatória, que normalmente não falo. Mas assisti uma série, inclusive vocês que estão nos ouvindo agora, eu já fiz a postagem, uma postagem essa semana no Instagram, uma série colombiana, olha que loucura isso, uma série colombiana da HBO Max que se chama Mil Comilhos. Mil Comilhos. Sim, tem um nome estranho, produção colombiana, de terror, vale muitíssimo a pena assistir. Muita gente não tem o HBO Max, enfim, inclusive nós, a gente pega a internet pirata, vale muito a pena assistir. É uma série que, sim, da galera de spoiler, se passa na selva colombiana, tem umas criaturas que atacam, uma pegada de predador com um pouco dos mitos do Lovecraft, e no meio de uma salada, de um turbilhão de coisas, muita referência, só que, mas mais uma série, mais um filme cheio de referência aleatória no meio. Não, é uma história bem legal, bem complexa, ela aborda vários pontos de vista, ela tem tanto do tempo atual, dias atuais, como a parte do começo da colonização espanhola, da Colômbia, outros pontos de vista de turista que se juntam numa única história de uma galera que vai lá pro meio do mato, lá pra resolver uma treta. E é muito bem gravado. A primeira produção da HBO Max da Colômbia, uma produção local, cara, muito boa. Também tem essa parte de soldado, a parte de tiro, cara, muita ação. Cara, curte ação, tem ação pra caralho, tem gore, tem sangue, tem tripa. Cara, série sinistra da porra, botou The Walking Dead no chinelo. E acho que a gente foi os primeiros a falar sobre essa série. Fica a dica.
Ai, mas então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Quem Tem Medo. Se você está escutando no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, qual que seja a sua plataforma de áudio preferida, clica no seguir. Também nos siga lá no Instagram, arroba Quem Tem Medo de. Hoje falamos de Lua Negra, um filme americano de 1996. Falamos também de Ginger Snaps, é um filme canadense de 2000. Pacto dos Lobos, de 2001, é um filme francês. E Dog Soldiers é um filme que é de britânico, de 2002. É isso aí. Mais um episódio, queremos agradecer vocês que nos aturam, nos dedica, nos mandem dica lá pra nós, enfim, nos mandem lá o que vocês estão achando do podcast, se vocês estão achando um saco, se vocês estão achando legal, mandem dica pra gente falar também, pra gente comentar lá, enfim, do que falar, dicas de episódio, a gente já fez um episódio, o último episódio do nosso podcast foi uma dica de ouvinte, foi sobre casas assombradas, então vamos interagir, vamos conversar, vamos fazer essa coisa gostosa, essa interação gostosa aí que a gente gosta. É isso então.
Lembrando que mês que vem tem o Quem Tem Medo Choice Awards, né? A maior premiação
do terror,
cinema e de terror,
do,
né?
Suspense.
Tá reforçando
aí. No mês,
né?
Que vem, de dezembro.
Ficção.
A gente já tá organizando tudo pro Quem Tem Medo Choice Awards. Final desse mês também vai ter Mestres do Terror. Vai ser muito foda.
Ah, esse foda. Daí vai ser
a gente,
foda.
A gente
em
outubro
se
não
prepare.
Fez o Mestres do Terror. A gente já falou lá no começo, a gente tava aquelas fériasinhas gostosas, aquelas coisas, reuniões, enfim. Não conseguimos gravar o Mestre do Terror no mês de outubro, mas vamos gravar no final do mês, Mestres, vamos voltar com o Mestre do Terror. Então é isso, ficamos
super
por
episódio.
Aqui,
é isso aí. Fechou,
até
hein?
A próxima, valeu, falou!
Falou, tchau, tchau. Vou beber mais um whisky agora.
Essa fera aí, meu! Don't concern yourselves and just give it all the blame.